Segunda-feira, 10 de junho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Justiça afasta professor denunciado por assédio contra aluna em Cornélio Procópio. Foi a mãe da vítima de 15 anos quem levou o caso às autoridades. Outras alunas relataram à escola que este mesmo professor tinha comportamento inadequado. A Juliana Takaoka, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Isso mesmo, um professor de 42 anos da Rede Estadual de Ensino, denunciado pelo Ministério Público do Paraná por assédio sexual contra uma aluna de 15 anos, foi afastado cautelarmente das funções em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Estado. A determinação judicial atendeu um pedido da 2ª Promotoria de Justiça da comarca. De acordo com a ação penal, o denunciado enviou diversas mensagens de conotação sexual explícita para a adolescente por meio de rede social. Ele também teria feito o mesmo com outras alunas. A direção da escola relatou ter sido procurada por outras estudantes que noticiaram comportamento inadequado do docente em sala de aula, por falar muitos palavrões e também fazer comentários de conotação sexual. A mãe da vítima foi quem denunciou os fatos às autoridades. O professor recebeu suspensão parcial do exercício das funções de servidor, especialmente em atividades que envolvam contato direto com crianças e adolescentes. Ele seria professor de música. De acordo com o promotor de justiça, Guilherme Frank da Silva Santos, ele também está proibido de manter contato com a vítima, familiares e demais testemunhas do caso, e também de se ausentar de Cornélio Procópio.
No mérito do processo, que está em sigilo de justiça, o Ministério Público requer a condenação do professor a uma pena privativa de liberdade e também uma indenização à vítima.
Além de solicitar, né, a punição, a condenação do professor, o promotor também solicita a indenização em valor não inferior a R$60 mil. A justiça acatou o afastamento do professor para manter a ordem pública, porque existem provas de materialidade e indícios de autoria em desfavor do denunciado. A promotoria também está à disposição da comunidade para receber novas denúncias contra o professor ou informações relacionadas ao caso, Luciano.
Muito obrigado, obrigado, Juliana, pelas suas informações. Então, afastado este professor suspeito de agir dessa forma, né, de ter este comportamento inadequado em sala de aula. Há mais de 3 toneladas de maconha foram apreendidas na BR-277, no município de Ibema, que fica no oeste aqui do nosso estado. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. Na manhã desta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal, então, fazia fiscalização de rotina e abordaram um motorista de caminhão que seguia na BR-277 em Ibema, na região oeste. De acordo com a PRF, o condutor não soube informar o motivo da viagem no momento em que foi abordado, o que levantou as suspeitas dos agentes e disse que o caminhão estava vazio. Então, a equipe sentiu um forte odor de maconha e percebeu que o compartimento da carga estava com a lona solta. Durante a vistoria, os fardos de maconha foram localizados. Os policiais continuaram a vistoria e ainda encontraram tabletes de cocaína e crack que estavam escondidos embaixo da cama na cabine do veículo. Após a apreensão, os entorpecentes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Cascavel para a contagem. De maconha, então, foi contabilizado mais de 3 toneladas, 3 mil quilos e 100 gramas de maconha. Capulho, 136 quilos dessa droga, crack, 111 quilos e cocaína, 106 quilos. Durante a abordagem, o motorista informou que levaria os entorpecentes de Toledo até a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo o policial Pascoal, da Polícia Rodoviária Federal, o caminhão estava no nome do condutor e o detido informou que receberia cerca de R$20 mil pelo transporte da droga. O homem foi preso em flagrante e irá responder pelo crime de tráfico de drogas, Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Grande quantidade, né? Mais de 3 toneladas de maconha tiradas de circulação em Ibema, no oeste do estado. E em São Carlos do Ivaí, um asilo corre o risco de fechar por falta de verbas. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciano, e para todos que nos acompanham, o Recanto da Terceira Idade de São Carlos do Ivaí é uma entidade beneficente e, como você disse, Luciano, ele corre o risco de fechar por falta de recursos. Esses recursos são necessários para fazer algumas adequações exigidas pelo Ministério Público. O asilo recebe internos de Maringá, da região, a demanda é muito grande. Essa entidade beneficente foi fundada pelo Rotary Club em 1997. Hoje, tem 37 internos nessa casa de repouso, 4 deles aqui de Maringá. A maioria paga a mensalidade de um salário mínimo para poder permanecer por lá. Só que tem famílias que simplesmente desapareceram e deixaram os familiares lá e pararam de pagar as mensalidades. As despesas hoje estão maiores que a receita e o Ministério Público, em abril, deu prazo de um ano para que algumas obras de adequação fossem feitas, principalmente na parte interna desse abrigo. Sem a ajuda do Poder Público, o Recanto corre o risco de fechar. Esse Recanto tem área para ampliar a parte física, tem demanda de atendimento, principalmente com o envelhecimento da população, e todo dia várias famílias entram em contato com esse asilo, só que a recomendação do Ministério Público também é que não se receba mais internos enquanto essas obras não forem feitas. É um grande impasse. A CBN entrou em contato com a Prefeitura de São Carlos do Ivaí e a resposta do prefeito José Luiz Santos foi que ele está enviando à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza o município a repassar R$5.000 por mês ao asilo e que fará a cessão de um carro do gabinete para que a entidade possa utilizar. O prefeito acredita que esse projeto deve ser aprovado e que até o dia 30 desse mês o dinheiro comece a ser repassado. A gente fica, é claro, na torcida para que tudo se resolva da melhor maneira possível, porque são, afinal de contas, 37 idosos que precisam desse lugar para viver, né, Luciano?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, tomara que esse espaço não feche, né? Então o asilo corre o risco de fechar por falta de verbas e a gente fica na torcida para que isso não aconteça. Ponta Grossa, nos Campos Gerais, tem 10 novos milionários. O Bolão levou o prêmio de R$110 milhões. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, muito bom dia. Vamos fazer as contas aqui, dá um pouquinho mais de R$10 milhões para cada um. É uma boa quantia ou não, Emanuel?
Olha, Luciano, não está cabendo no meu bolso aqui, na verdade, a brincadeira. Infelizmente, não sou eu um dos ganhadores aí desse prêmio da Mega Sena na cidade de Ponta Grossa. Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Paraná. Os vencedores do prêmio de R$114,1 milhões da Mega Sena são aqui de Ponta Grossa. Segundo a Caixa Econômica Federal, um bolão de 10 cotas levou o prêmio máximo do concurso 2.734. Cada participante do bolão vai receber, em relação à Mega Sena, R$11 milhões. Os números sorteados foram 21, 27, 35, 48, 59 e 60. Mas não bastasse isso, além do prêmio principal, o bolão ganhou várias quinas, totalizando R$890 mil, passando aí R$89 mil por participante e várias quadras, somando R$55 mil. No total, cada ganhador vai levar para casa aí R$11 milhões e meio, somando a quina e também a quadra, e o total do prêmio, né, somado Mega Sena, quadra e quina, chegou a R$115 milhões. O bolão foi realizado em uma lotérica aqui do centro de Ponta Grossa. A aposta teve 9 números e custou R$450 e oferecia uma chance para vencer a cada R$595 mil. Portanto, temos novos milionários na cidade de Ponta Grossa, R$11 milhões no bolso já a partir da segunda-feira, precisam ir na Caixa Econômica para fazer a retirada. E uma outra informação importante de Ponta Grossa, antes de eu devolver para você, Luciano, é que a diocese aqui da cidade começa essa semana com um novo bispo para coordenar as atividades. Nesta segunda-feira foi informado que o Papa Francisco aceitou a carta de renúncia de Dom Sérgio Arthur Braschi, atual bispo de Ponta Grossa, que passou dos 75 anos e poderia oferecer essa carta ao Papa. Dom Sérgio optou por se ausentar da coordenação e vai seguir agora como bispo emérito de Ponta Grossa, realizará toda a transição para o novo bispo, que é Dom Bruno Eliseu Versari, até então bispo de Campo Mourão. Ele tem 65 anos e é presidente da Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Boa sorte ao novo bispo e também boa sorte aos milionários que saibam administrar esta quantia aí de 11 milhões cada um, 10 novos milionários, portanto, lá de Ponta Grossa. E as eleições do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, o CRECI, aconteceram neste início de mês e reelegeram a chapa única comandada por Luiz Celso Castanharo para o triênio de 2025 e 2027. A repórter Marina Prota conversou com o presidente que segue para o seu terceiro mandato.
Celso Castanharo, seja bem-vindo à CBN Curitiba. Uma nova eleição e, novamente, a sua chapa conseguiu um nível de aprovação grande, alcançando quase 80% dos votos válidos. Gostaria que o senhor falasse sobre esse resultado e o impacto dele na sua gestão, que tem ainda 6 meses pela frente.
Muito obrigado, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer aqui à CBN e toda a equipe por permitir que a gente possa vir tornar a público essa questão das eleições. Para nós é um compromisso muito grande e é um motivo de satisfação também, porque do Paraná nós elegemos 2 conselheiros federais e esses conselheiros federais, eles vão eleger o presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. E o presidente do Conselho Federal hoje é do Paraná, tem realizado um excelente trabalho. E eu acredito que ele vai continuar mais um período também no Conselho Federal. Então, é o Dr. João Teodoro da Silva, ele é o presidente do Conselho Federal. É uma honra e uma responsabilidade muito grande para nós. Ele, fazendo parte da nossa chapa, nós teríamos que, naturalmente, mesmo sendo a terceira eleição, ter uma aprovação boa nas urnas, e o nosso percentual de quase 78,6%, quase 80%, dos votos válidos, nos dá muito orgulho, significa que nós estamos prestando um serviço de qualidade e a cada eleição nós estamos aumentando o percentual de pessoas que realmente acreditam no nosso trabalho.
Bom, então eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho que tem sido feito pelo Conselho para que justamente tenha impactado, né, boa parte da categoria e confiou novamente em vocês para assumir essa gestão no ano que vem e continuar o trabalho.
O que que nós fazemos? O corretor de imóveis, ele tem um olhar 360 nas cidades. E em todas as cidades que a gente vai, tem problemas, principalmente de regularização imobiliária. Aquelas pessoas que possuem, estão de posse do imóvel e não têm seus documentos legalizados. E nós temos um projeto chamado Café com o Presidente. Inclusive, esse projeto é um sucesso porque a nossa agenda está lotada até o final do ano. A gente vai nas cidades e conversamos com Câmara Municipal, com Prefeitura, conversamos com gerentes de banco, com autoridades locais, reunimos os corretores, mostrando assim a nossa utilidade, pedindo para que as prefeituras abram espaço, as câmaras municipais abram espaço para que a gente possa debater a cidade, inclusive participando nos planos diretores.
E agora, então, para o próximo mandato, o que a gente pode esperar?
Muito trabalho. Nós temos previsto um exame de ingresso, como já existia antigamente, um exame de ingresso, ele vai fazer com que, independente da formação que a pessoa tenha, para ter ingresso na nossa profissão, eles vão ter que fazer um exame de ingresso, que já vai ser previsto na reformulação da nossa lei. Então, a gente prevê muito trabalho, uma melhora de qualidade cada vez mais, né? E vamos continuar fiscalizando, defendendo a sociedade, e nós temos muitas metas ainda para terminar esse ano. Incluímos 27 metas, que são referentes à chapa 27 de agosto, que foi a vitoriosa nas eleições, mas a gente tem certeza que esse número vai ser dobrado, porque todo dia surge um novo desafio e nós estamos aí prontos para cumprir. É obrigação nossa termos conhecimento do que ocorre na nossa profissão. E a pessoa só vai ter conhecimento se aproximando, seguindo as nossas redes sociais, conversando com a gente, acompanhando a nossa agenda e fazendo com que elas esclareçam um pouco mais o nosso trabalho, que é um trabalho muito árduo para que a profissão permaneça legalizada.
Muito obrigada, Luiz, por conversar com a gente mais uma vez aqui na CBN Curitiba.
Eu que agradeço e o Cresce Paraná está à disposição em todo o estado.
Bom, e assim nós encerramos o nosso CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do nosso estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.